Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida aqui.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres. E junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. E estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas, porque o programa Vamos à Luta conta, e é muito importante falar isso, com o apoio cultural do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Aí, Vamos à Luta desta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, inicia suas homenagens ao som da grande Jovelina Pérola Negra e com o Leci Brandão, que cantam aí a música No Mesmo Manto. Essa que é uma composição da Jovelina Pérola Negra, lançada em 1991 no álbum Sangue Bom. Solta mais um pouquinho dessa sonzeira, amigo.
Eu sempre me preocupei com o meu destino.
Então, o programa Vamos à Luta, né, presta essa homenagem no Dia Internacional da Mulher, fazendo essa ponte entre a cidade e o campo, para falar sobre a luta dessas mulheres, que acontece, na verdade, todos os dias e em todos os âmbitos da sociedade, atravessando todas as classes sociais, todas as crenças e todas as cores de pele. Recentemente, recebemos aí com horror e escárnio, né, as declarações do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, que corre aí pelo MBL e pelo Podemos. Falas como aquela são apenas uma amostra de como as mulheres são vistas, entendidas e consideradas por uma grande parcela da sociedade, sobretudo os homens, que ainda penam para entender que a igualdade é essencial para que as mulheres se coloquem como sujeitas de sua própria história e possam aí ter mais liberdade para desenvolver seu potencial pleno em favor de um mundo mais justo e igualitário. Então, para nos contar aí sobre as lutas dessas mulheres guerreiras da terra, diretamente aí do assentamento contestado, contaremos com a presença de Priscila Facina Monerati, coordenadora do coletivo de mulheres do MST. Do mesmo lado, mas contando a luta feminina na cidade, estará Irenilda Arruda, ela que é representante da ONG Clube de Mães, União Vila Torres. Irenilda, seja muito bem-vinda ao Vamos à Luta, é um prazer recebê-la aqui. Tá tudo bem com o áudio? Você me escuta bem?
Estou ouvindo bem. Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigada pelo convite.
Perfeito.
Também estou ouvindo bem aqui. Boa tarde. Também agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje para conversar sobre a luta das mulheres.
Seja bem-vinda, Priscila. Muito prazer também. A gente fica muito feliz em tê-la aqui também, falando aí diretamente do assentamento contestado. Então é um prazer tê-la aqui conosco, tá? Então, vamos lá, vamos começar com você, Priscila. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, né? Como é, eu acho que é muito interessante para as pessoas entenderem um pouco, né? Você que vive no Contestado, como é que é ser mulher dentro de um assentamento do MST, né? Eu acho que é muito bacana para as pessoas terem um pouco de noção de como é que é a luta, de como é que é que se desenvolve essa luta feminina dentro desse movimento do MST, né? E dentro do assentamento em que você vive.
Então, o movimento, né, para quem não sabe, está completando 37 anos. É um movimento que, desde a sua origem, tem três grandes objetivos, que é a luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a luta pela transformação da sociedade. Há uns 20 anos atrás, o movimento começa a dar uma importância maior para esse terceiro objetivo, que é a transformação da sociedade, e reforça ações, né, reflexões, ações no campo da educação, da agroecologia, né, coloca a agroecologia como uma bandeira de luta, mas não só isso, né, um modo de vida no campo também, e essa questão de gênero também, né, a partir de 2000, no nosso quarto congresso, isso sai como uma definição política, e a partir daí um grande trabalho para conseguir essa igualdade de gênero, né, entre homens e mulheres dentro do movimento. Então, eu acredito que ser mulher dentro do movimento é estar nesse espaço onde a gente encontra um respaldo, né, para fazer essas reflexões, para mudar um pouco o que a gente tem na sociedade, né? O machismo que a gente tem na sociedade, hoje em dia, né, um projeto capitalista que tem o lucro como centro, e nos espaços do movimento a gente discute que a vida deve estar no centro. Então, assim, me sinto muito privilegiada, né, de estar num espaço como esse, podendo fazer essas reflexões e podendo também construir territórios, né, onde a gente considera essa questão do feminismo. Isso é tudo, não só na teoria, né? Porque tem muitas pessoas que estudam e debatem o feminismo muito a partir da teoria. E a gente faz muito isso a partir da prática, né? Da prática cotidiana. É isso.
Bacana, bacana. Só para contextualizar, eu acho que é legal para trazer para os nossos ouvintes, você falou sobre agroecologia. Explica um pouquinho para a gente só sobre esse conceito, que eu acho que é muito importante para as pessoas situarem, já que é um dos pilares também do que vocês fazem como trabalho, aí fugindo um pouquinho, mas lidando com a terra.
Sim. Agroecologia a gente pode definir assim de uma forma mais simples como um novo modo de vida no campo, né? Que envolve novas relações com a natureza, entre os seres humanos, um resgate dos saberes dos povos tradicionais, dos povos originários, né, que já estavam aqui há muitos anos convivendo com a natureza, conseguindo produzir sua alimentação nesse convívio mais harmônico com a natureza. E mais recentemente, então, a gente faz esse resgate de saberes e também amplia, né, com algumas técnicas, né, aperfeiçoa com algumas técnicas, mas não é só isso, né? Uma palavra muito importante dentro da agroecologia para a gente é a questão da soberania alimentar, que está relacionada a essa questão de produção de alimentos saudáveis em quantidade e qualidade, tanto para as pessoas que estão no campo como para as pessoas que estão na cidade. O que seria esse alimento em quantidade e qualidade, né? Seria um alimento livre de agrotóxicos, de venenos, produzido da melhor forma possível, né? O mais saudável possível, para que o alimento seja um remédio, não um veneno, né? Hoje em dia a gente vê uma epidemia aí de câncer, muitas pessoas ficando doentes. Essa semana eu vi uma coisa bem assustadora aí, que é o mapa da água, né? Dizendo que tem muitas cidades no Brasil que a água da torneira está super contaminada com agrotóxicos, com os produtos que são usados para tratamento da água, mas até com radioatividade, né? E tudo isso a gente sabe que vem muito também da agricultura convencional, né? O Brasil já faz alguns anos que é um campeão mundial no uso de venenos, e o que a gente tenta fazer é uma agricultura sem usar venenos e adubos químicos, né? Mas esse resgate da nossa cultura alimentar, né? Dessa diversidade alimentar, baseada no que a gente produz em cada lugar, da melhor maneira possível, sem uso de agrotóxicos, né? De sementes transgênicas. Então, um pouco isso. Mas envolve questões de gênero, né? De envolver mulheres, juventude, questões relacionadas à educação, uma série de questões, é bem complexo, né? Por isso que a gente fala que a agroecologia é um novo modo de vida que envolve novas relações com a natureza e com seres humanos, assim, procurando uma harmonia melhor e que a gente sempre coloca a vida no centro, né? Tanto faz a nossa vida como seres humanos, animais, as plantas, dos outros seres que estão aí na natureza.
Legal, legal. É muito, muito bonito, né, essa forma de trabalho também. E agora passando a bola para a Irenilda, né, que está aqui na cidade também. Para você, Irenilda, como é que é, né, ser mulher na Vila Torres? Né? Você que tatua aí, que tem toda a sua luta. Como é que é para você ser mulher na Vila Torres?
Então, é um pouquinho complicado, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Trabalhar com mulheres é sempre muito bom. Ouvindo a nossa amiga Priscila fazer seus comentários, eu aprendi, a gente sempre aprende, né? Porque o trabalho da gente é um e acaba sendo com mulheres igual. Aqui a Vila Torres, a gente tem bastante dificuldade, porque a gente trabalha com mulheres bem de baixa renda. Então, aqui tem muitas recicladoras, muitas mulheres sem estudos, então, assim como também tem aquelas mais bem preparadas, né? E a gente percebe um grau de dificuldade muito grande entre as mulheres. Elas se sentem muito inferiores a outras pessoas. Então, quando elas estão conversando com alguém que chega, uma outra pessoa de fora, elas, de certa forma, elas se acuam. Porque elas sempre veem que alguém sempre é mais importante do que elas. E a ideia de fazer esse trabalho aqui com essas mulheres é realmente essa, de integrar essas mulheres na sociedade. Mesmo elas estando dentro de uma cidade grande, de certa forma elas se sentem excluídas, né? Elas se sentem feias, algumas delas se sentem feias, e acabam não se incluindo à sociedade. E acha que viver nesse mundo só é o suficiente para elas. Então a ideia do trabalho aqui com as mães é justamente esse, de fazer esse resgate social, esse resgate mental, né, de trabalhar esse psicológico. A gente sempre está fazendo rodinhas, encontros, né, com um grupo de mulheres para estar discutindo temas, abordando alguns assuntos. A gente sempre está promovendo oficinas, assim, um dia da beleza, outro dia da autoestima, do autocuidado, do valor da mulher, a importância da mulher na sociedade, justamente porque a ideia é de fazer com que essas mulheres entendam que elas têm a mesma chance, a mesma capacidade que qualquer outra mulher de outro lugar. A gente ainda encontra muitas dificuldades, porque, por exemplo, só um exemplo, assim, tem uma senhora que participou com a gente do grupo no domingo, é uma pessoa ainda jovem, porque 60 anos, né? Ainda jovem, só que ela se considera praticamente uma pessoa de quase 80 anos. É uma pessoa que, de repente, ela já achou que ela não conseguia mais caminhar sozinha, que ela depende de ajuda de todo mundo. A família, de certa forma, excluiu. E eu vi ela numa situação bastante drástica. Uma pessoa que está, assim, com o cabelo todo desajeitado, sem um corte no cabelo, nunca fez uma unha, nunca fez um exame de vista, né? Uma pessoa que não tem nem os dentes. E eu tive essa ousadia, um grande desafio, de convidar ela para essa semana, através de alguns amigos, a gente tentar mudar essa mulher. Arrumar o cabelo, fazer a unha, tirar a sobrancelha. Vou falar com os dentistas amigos da gente, tentar fazer alguma coisa por ela. Então a ideia é que ela também possa ser um espelho no meio desse grupo de mulheres, que eles estão vendo ela no grupo sempre assim, e de repente ela vai chegar uma outra Dona Maria, né? A gente usa tratar muito no grupo as Marias. Então cada uma escolhe o seu nome. Então tem a Maria da Paz, a Maria da Alegria, a Maria da Tristeza, a Maria Bandeira, e vai assim por diante. porque algumas não gostam de expor, né? Quando elas vão falar um assunto, elas falam Maria da Paz, elas não falam eu, né? E isso para a gente também é um objetivo que a gente ainda quer alcançar. É muito bom, porque vai chegar um momento que eu quero ouvir ela dizer, eu sou a Maria, né? Então, assim, eu sou a Maria Luísa, eu sou a Angelina, enfim, assumindo o próprio nome e a própria identidade. Então, isso para mim não vai ter preço. E isso é um exemplo que eu dei de vários casos que tem aqui dentro, que é tudo muito parecido. Algumas que vivem acuada pelo marido. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E elas acreditam que para ter um casamento elas não podem fazer nada disso. E o tempo passa. Nós sabemos que nós mulheres, assim como os homens, mas nós mulheres envelhecemos. Tudo muda no corpo, na vida da gente. E que a gente tem que se aceitar e ser feliz, cada um do seu jeito. Então elas passam muito tempo numa vida presa. E quando esse relacionamento não dá certo, essas mulheres terminam numa depressão muito feia, muito grave. E a ideia do trabalho continuado, e isso, gente, está acontecendo dentro de uma cidade tão grande. E acontece. A pessoa acaba estando isolada dentro da cidade. E é o que a gente não quer. A gente quer trabalhar essa autoestima, esse valor, que ela pode estar aqui, mas ela pode estar em qualquer outro lugar também. Então, a ideia hoje do Clube de Mães é esse resgate social com as mulheres, tanto da beleza como psicológico, de fortalecer a mulher. Eu também vejo muito, nada contra, né? Adoro, acho que é muito viável, muito bacana essa lei da mulher, mas assim, a gente tem que trabalhar um pouquinho, é meu ponto de vista, que a gente tem que trabalhar um pouquinho diferente com as mulheres. A gente tem que deixar de fazer as mulheres se sentirem muito frágil e coitadinhas. Porque, na verdade, eu não me sinto assim. E se eu não me sinto assim, eu creio que a gente tem que fazer com que todas as mulheres sejam igual a gente. Né? A gente tem que estar preparado psicologicamente para a gente ser forte. Quando a gente quer, nós mulheres, nós fazemos tanta coisa. Olha a nossa amiga Priscila. Quanta coisa bacana ela está fazendo por aí. Né? Um exemplo de muitas mulheres no mundo, que a gente tem muitas mulheres que fazem coisas bacanas em todo esse mundo afora aí, né? Eu que estou começando aqui pequenininha, né? Mas estou aqui, já levei mulheres aqui da comunidade com proposta que foi para a Conferência de Política de Mulheres Municipal, Estadual e até Federal. A gente foi até em Brasília defender as nossas propostas e a gente vê que tem algumas que hoje que a gente defendeu lá, está ali dentro da Lei Maria da Penha. Então, assim, a ideia é fortalecer essas mulheres. É dar a mão, puxar essas mulheres e mostrarem que elas podem caminhar sozinhas, mas assim, não mostrando para essas mulheres assim, de uma forma diferente, que são coitadinhas, que tudo é culpa do homem. Sabe, essa questão da gente mostrar para elas que está nelas a força e o poder de superar a situação, de caminhar sozinha, deixar de... porque no meio de nós mulheres também, existe aquela questão de você jogar a culpa no homem. Você joga a culpa porque você não tem força para você caminhar. Então, essas mulheres precisam da gente. Precisam que cheguem até elas todo esse empoderamento, essa autoestima, esse valor. Daqui a pouco essas mulheres vão estar, superam tudo isso e vão estar ajudando as suas filhas. Porque o que a gente percebe aqui é que o que a mãe é, a mãe passa para a filha. Então, vai ser de geração para geração. Daqui a um dia essa mãe se vai, a avó se vai e os filhos vão seguir no mesmo caminho, numa depressão, para baixo. Então, se você ainda tem tempo de trabalhar essa mãe, essas filhas já vão vir mais empoderada, com a mentalidade diferente. E daqui a pouco a gente vai ter um mundo de mulheres aí super expert, né? E mulheres maravilhosas, porque quando você começa a conversar com aquelas mulheres bem quietinhas e começa a bater um papo com aquelas pessoas bem simplesinhas, você começa a descobrir cada coisa linda, cada talento maravilhoso, o poder que aquela mulher tem ali dentro dela, mas que está trancado. E aquilo ali está ali porque ela não tem força ainda, ela não consegue expor isso. E quando a gente começa a falar, a gente pensa, eu penso comigo assim, nossa, quanta coisa bonita sai da boca dessa mulher. Quantas coisas boas ela tem que ela pode repassar para o mundo, né? Então esse é o meu foco principal, porque eu trabalhando, a gente tem vários projetos, né? Não é só com as mães. Como o Diego, eu acho que já tem conhecimento um pouco, a gente trabalha com as crianças, então a ideia é a gente trabalhar com os filhos e com a mãe, e com a família. Não tem como trabalhar só com a mãe, você acaba trabalhando com a família. Hoje a gente tem uma academia que tem o professor Snoop Rodrigues, é um bicampeão internacional de boxe. Ele assumiu a coordenação ali da escolinha. Então temos aula de boxe, de Muay Thai, de jiu-jitsu. E a gente tem assim o projeto das crianças e de adolescentes. E tem mães que também estão fazendo. Mães que estavam com depressão, com muita obesidade, estão ali treinando, estão ali participando. Daí a gente faz oficina com essas crianças. É, a gente faz o dia da pizza para as crianças, a gente faz tudo em datas comemorativas e a gente tenta integrar esses filhos, a mãe. A gente acaba descobrindo criança que quando você dá um abraço, ela quase chora e gruda em você e não quer soltar. Então a ideia da gente é fazer com que essa mãe abrace mais esse filho, que esse filho abrace mais essa mãe, que exista esse amor, essa harmonia que a gente percebe em alguns lares que não existem. Eles acabam se apegando muito a gente. Eu uso dizer que eu não tenho talento, dom para trabalhar com criança, né? Só com adultos. Mas eu não, aonde eu chego, as crianças acabam sempre ali atrás de mim. Então, eu acabo fazendo esse trabalhinho assim, de resgate mesmo de uma família, sabe? Porque trabalhar uma mulher é trabalhar uma família.
Com certeza.
De repente, a mulher está tão mal, o casamento se acaba, o filho se afasta por conta disso. Então é isso, acho que já falei muito, estou tomando tempo aí, né?
Não, eu acho que é muito válido.
Mas é essa a proposta da ideia.
Eu acho que é muito válido tudo que você
traz.
Essa
é a proposta.
Né? Porque a gente tem o primeiro bloco um pouco mais curtinho, mas a gente vai retomar para você falar um pouquinho do projeto também, mas eu acho que é muito válido tudo que você traz, até porque trabalhar essas questões de empoderamento é muito importante, inclusive para que os homens também saibam disso, para poder aliar esse pensamento junto também, para que a gente possa afinar isso e que todo mundo tenha um entendimento, né, de que todos são iguais, né, perante a sociedade. Então vamos fazer um intervalinho, a gente vai retomar daqui a pouco para falar mais sobre esses projetos maravilhosos que vocês têm, tá? Mas a gente dá um tempinho aqui no Vamos à Luta, porque a luta não para, né? Aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.